Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Vamos começar agora o Giro Semanal com as notícias que foram publicadas no site do sindicato, www.sindipetro.org.br, entre os dias 13 e 16 de outubro. Para comentar, estamos com os diretores Marcos Dias. Olá, Dias, como vai?
Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal.
E também contando aqui com a participação do Roberto Santos. Olá, Roberto.
Oi, Rosa, tudo bom? E você?
Tudo bem. Vamos então ao Giro Semanal. Na terça-feira, dia 13, aconteceram as últimas assembleias da base do sindicato para a votação do ACT. O resultado geral foi divulgado ainda na terça. Foram 3.539 votos a favor da assinatura do ACT, 490 votos contra e 32 abstenções. Na quarta-feira, dia 14, a FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, assinou o documento que está disponível para consultas no site do sindicato. Roberto Santos.
É, Ró, sobre o ACT, acho que a gente já comentou bastante sobre o ACT no programa passado. De repente, até quem não escutou, vale a pena dar uma conferida, a nossa análise. E assim, o resultado foi o indicativo, né, do sindicato. Acho que a gente não tinha muito a fazer. E a partir de agora, né, é a gente começar a mobilizar, porque a luta não acabou, a luta tá apenas começando e, assim, a previsão é vir uma série de ataques, né, daqui para frente. A gente já viu aí que já estão circulando na imprensa a privatização dos Correios, né, já está sendo falado aí, que foi logo depois do acordo coletivo deles, o quê? Um mês, sei lá, assinado o acordo coletivo dos Correios, já estão falando em privatização dos Correios. A gente tem que esperar a mesma coisa. Então, não é hora da gente desanimar. O resultado, acho que não foi esperado, esse acordo coletivo, mas a gente tem que seguir na luta.
Dias, por favor.
Pois é, a categoria assinou, né, essa proposta de acordo coletivo. Inicialmente, a gente indicava a rejeição da proposta. Nós fizemos isso, porque a gente entende que a proposta era bastante ruim, sabe? E mesmo rejeitando, nós indicamos a rejeição. A outra federação, a FUP, indicou a aceitação. E com isso acabou que deu uma dividida na categoria, né? Porque a FUP, embora mesmo nas bases da FUP tenha tido assim um quadro de bastante dividido, né? Cerca de 40% do pessoal lá das bases da FUP rejeitaram a proposta. O fato é que a maioria de cada sindicato assinou e acabou isolando um pouco os que não assinaram, né? Mas, de uma forma geral, a gente considera que foi uma derrota, sabe? A gente entende que a categoria ela tinha condições de lutar por um acordo coletivo melhor, sabe? A categoria, nacionalmente, ela não estava satisfeita com a proposta. Olhando, comparando com outras categorias de empresas estatais também, a gente vê que os bancários, eles conseguiram um acordo coletivo melhor do que o nosso. Tá? Eles garantiram lá o plano de saúde deles, mantiveram a mesma proporção de 70-30, tá? não alteraram a questão do plano da coparticipação deles. Eles conseguiram, no âmbito da negociação coletiva deles, negociar, já adiantar algumas coisas relacionadas à participação nos lucros. Ou seja, foi um acordo melhor do que o nosso. Né? A gente entende que a FUP ela entregou o jogo quando não deveria, sabe? Inclusive, ela fez algumas assembleias meio truncadas, ela dificultou a participação dos aposentados, né? Nessas assembleias. Os aposentados que eram os principais, eram os mais atacados aí. A gente entende, pela faixa de idade e pela faixa do valor de benefícios, os aposentados foram os mais atacados. Então, no quadro geral, a gente tem que foi de derrota, mas no final das contas, as nossas bases também indicaram assinatura, também assinaram, né? Também aprovaram a indicação aí, e a gente assinou anteontem, um acordo coletivo, tá? A partir de agora, a gente tem que entender que o ACT é só uma das nossas lutas, né? Não é o que pauta a nossa atividade sindical. Ele é só uma das nossas lutas. Aí foi o que o Roberto falou aí, a gente, daqui para frente, a gente tem que focar em lutar contra a privatização da Petrobras, que está acontecendo de forma sem parar, né? Está acontecendo de forma contínua e a gente sabe aonde eles querem chegar, né? Eles querem minar a nossa capacidade de gerir os nossos recursos energéticos. Eles querem entregar a Petrobras para o mercado. Então é isso. A gente. O ACT foi uma derrota, mas a gente daqui para frente a gente tem que pensar em mobilização contra a privatização e contra todos os outros ataques que tiverem aí.
Na quarta-feira, dia 14, repercutimos com muito pesar a notícia de morte de Paulo Eugênio Lemos, que foi encontrado morto no quarto do hotel, onde cumpria quarentena antes do embarque. Lemos tinha 51 anos, era supervisor de mergulho da empresa Sistac. De Petra RJ se solidariza, né, com familiares e amigos nesse momento. Há várias denúncias sobre as opressões que os embarcados têm sofrido, principalmente agora na pandemia. E o sindicato, inclusive, já enviou carta em agosto passado para a Petrobras questionando os inúmeros problemas nesses períodos de isolamento em hotel, né, Dias?
Isso aí, às vezes a ficha só cai, né, quando acontece alguma fatalidade, né? E o feedback que a gente recebe o tempo todo dos trabalhadores lá é que a empresa, não só a Petrobras, como as terceirizadas, estão pagando para ver, né? Eles usam esse termo, inclusive. Hoje, eu conversando com um trabalhador, ele usou exatamente esse termo. Cara, a gente tem que entender que a Petrobras e as empresas privadas, elas se utilizaram desse momento de Covid para aumentar o máximo que elas podem a produtividade dos trabalhadores, né? Redução de custos e extrair o máximo de lucro possível, né? Você pega aí no âmbito das empresas privadas, essa empresa aí do companheiro que faleceu, a gente não sabe a causa, né? E também não dá para ser leviano para apontar nada aqui, mas o fato é que a empresa que esse companheiro trabalha está apresentando uma escala de trabalho assim, extremamente extenuante. Eles estão trabalhando numa escala que em tese é 28 por 28, tá? Contra nenhum trabalhador queria adotar essa escala 28 por 28. Foi uma coisa unilateral mesmo, imposta pela empresa. E desses 28 por 28, eles ficam 7 dias em hotel. Ou seja, isso viram 35 por 21, né? Ou seja, 35 dias afastado da família é pesado, né? E depois de 14 dias, 15, depois de 20 dias no mesmo local de trabalho, o trabalhador, ele dá uma... A relação dele com o trabalho muda, tá? A gente tem que lembrar que é um ambiente de trabalho que é hostil, sabe? Tudo ali é feito para machucar, sabe? Se o companheiro cai no chão, tropeça, o chão, até o chão, machuca ali, porque é aquele chão metálico que tem pontas, sabe? Que tem quinas. Que podem favorecem lesões, as portas são pesadas, sabe? A porta para tu passar, a porta corta-fogo, tu passa de um ambiente para o outro, é aquela porta pesada que tu tem que empurrar. Ou seja, tudo ali é feito, é hostil. E botar um cara desses 28 dias ali é desagradável. E a gente, o Sindicato RJ, tem cobrado, né, das terceirizadas e da Petrobras. Tem a questão. O pessoal que está ficando confinado no hotel, pô, tem tido reclamações assim, porque é um confinamento, né? A empresa não quer pagar como dia de embarque, ela está considerando o dia de trabalho, administrativo, sabe? E, cara, o cara fica fechado ali, né? A gente entende aí, isso pode, pode ser ruim, até para a questão imunológica, porque ali ele não pega sol, né? A questão de falta de vitamina D, isso impacta, é óbvio que impacta. É, dificuldade de alimentação, porque ele não pode pedir uma comida no iFood, por exemplo. Tá entendendo? Não pode pedir. Ele tem que contar ali com a alimentação regrada do hotel, que vem uma quantidade que às vezes não supre. Entendeu? Imagina um cara que come bem, vem uma quantidade que não supre e o cara tem que ficar esperando algumas horas, tá entendendo? Porque ele não pode pedir. E isso vai piorando a qualidade psicológica dele, sabe? A gente tem notado isso. A gente está vendo, até mesmo para fumar, os caras, as pessoas têm dificuldade, né? E a gente tem cobrado da Petrobras, né? A Petrobras não deu resposta efetiva sobre isso, ela fala sobre... ela aponta para uma possível... para a gente fazer reclamação no hotel, que lá tem uma nutricionista dedicada a isso e tal, mas, na real, a gente não viu melhoras substanciais com relação a isso.
Na quinta-feira, dia 15, o sindicato promoveu a live quinzenal sobre a privatização das refinarias, que Guedes afirma concretizar a venda de pelo menos 4 das 8 que ele listou para serem vendidas até o final deste ano. A live contou com a participação de 4 petroleiros da base e também com a participação do economista Wellington Cruz e da diretora do sindicato, Carla Marinho, que trabalha no SEMES. Roberto, você que também participou da live, né? Ela teve uma repercussão bastante boa na categoria. E essa foi só a primeira de uma série que vai ser organizada, né?
É isso aí, Rosa. Até há pouco tempo que eu olhei no YouTube, eram 130 visualizações, alguma coisa assim.
Mais de 170.
170? Legal, legal. E aí teve uma visualização boa pra caramba, né? A gente espera que essa live seja compartilhada. Porque a nossa ideia é começar a integrar as refinarias, os trabalhadores das refinarias, né? Começar a integrá-los de uma maneira que os trabalhadores eles não precisam ficar tão dependentes da sua própria entidade sindical, né? E eu, como dirigente sindical, acho que eu posso falar muito bem, né? Porque isso acaba sendo uma crítica a mim mesmo. Eu entendo que os trabalhadores eles não têm que ficar com essa dependência do sindicato, eles têm que buscar fazer a luta por eles mesmos. Então, acho que uma das soluções para isso é a integração dos trabalhadores das refinarias. Acho isso importantíssimo. Ontem teve o pessoal da Regap, teve o pessoal da Refap, teve o pessoal de Paulínia, né? Refinaria de Paulínia, e da Reduc. Então, assim, já conseguimos 4 refinarias. Teve o Wellington Cruz, economista também. Então, assim, foi um debate bem, bem qualificado. A ideia é para daqui a 15 dias a gente ter uma próxima live com 4 refinarias diferentes, chamar 4 trabalhadores de refinarias diferentes, e aí já integra os 4 que fizeram ontem, quinta-feira, né, para quem de repente vai escutar outro dia. Já integra essas 4 que já foram, mais 4 com as outras, a ideia é integrar os trabalhadores de uma maneira geral. E, assim, um fato interessante, entre aspas, né, que aconteceu no próprio dia da live, na quinta-feira, a gente recebeu uma denúncia anônima, né, um print de uma reunião conversando com o GG, uma reunião da Petrobras, justamente sobre a Regap. E aí já tinha um cronograma já de venda da Regap, já, ó. Criação da Newco, é uma empresa aí nova, segundo semestre de 2020.
Durante a live, o Eugênio, que estava lá falando pela Regap, disse que não era, né? Não foi, inclusive, não foi a primeira reunião que eles fizeram sobre essa temática, né?
É, exatamente. É algo que a gente vem falando aí já há algum tempo, né? É mais um boi, a Regap é mais um boi dessa imensa boiada que se chama Brasil. E aí tem o signing, primeiro semestre de 2021, que aí eu não sei o que é isso, assinatura de alguma coisa, sei lá. Alguma negociação negociada lá entre eles. Aporte de ativos, segundo semestre de 2021. Então, o que eu fico imaginando? Igual a situação da PBio, né? A PBio, hoje, ela não tem ativos. E aí, o que a Petrobras fez? Passou os ativos dela referentes a PBI para PBI. Que aí, pô, o cara não vai comprar PBI sem ativo, né? Ninguém é louco de fazer isso. Então, a PBI tem que ter um relativo ativo. Então, essa NewCo aí já receberia a REGAP, o aporte do ativo, né? Eu gosto dessas nomenclaturas deles, são bem legais. Segundo semestre de 2021. E aí tem o closing, que é no segundo semestre de 2021, que aí já é o novo controlador e passagem de controle para o comprador, com contratos de transição. Então, assim, você vê que já é um jogo de cartas marcadas, já deve ter a empresa aí que vai comprar, esses caras não. Ah, não vamos lançar a licitação. Não, já é tudo um jogo de cartas marcadas. Ontem a Carla até falou um negócio que achei engraçado, que ela falou que o mercado financeiro é um cassino, né? Aí eu gostaria de só melhorar um pouco isso. Eu acho que o mercado é o cassino, né? Porque o cassino nunca perde. Vai lá os trouxa, põe dinheiro lá no cassino, o cassino está sempre ganhando. Então, o mercado financeiro é isso, ele não joga para perder nunca. E é isso que está acontecendo. Qual o nosso plano para barrar isso daí? É fazer greve. É o que eu tenho na minha cabeça. É fazer greve, eu só consigo imaginar isso. Se alguém tiver outra solução aí, por favor, me avisa para a gente tentar botar em prática, mas eu, por enquanto, só conheço a greve. E eu acho que para a greve se concretizar, a gente precisa, né, dessa integração dos trabalhadores. Essas lives é uma maneira que a gente está fazendo, aqui a gente, pelo SindPTRJ, está tentando fazer para integrar esses trabalhadores. Mas a gente precisa muito da ajuda de vocês, quem está ouvindo esse programa, compartilhar nosso programa, compartilhar as nossas lives para todo mundo que você conhece, para ver se a gente consegue abranger um número máximo de trabalhadores.
Sim, e queria aproveitar para agradecer, né, a participação dos trabalhadores que se dispuseram aí, né, mesmo diante aí de toda essa luta, né, de trabalho e tudo mais, enfrentando a pandemia. São trabalhadores essenciais aí que não pararam em nenhum momento de trabalhar, estiveram lá conosco, né, da REGAP foi o Eugênio, da REFAP foi o Edson Flores, da REPLAN o Sanches e da REDUC o Marcelo Bernardo. Agradecer a eles aí, dizer que a live está disponível tanto no Facebook quanto no YouTube do SindPetroRJ, é só vocês buscarem lá. Quem ainda não está seguindo, siga. E eu peço que vocês também se inscrevam lá no canal da TV Petroleira no YouTube para poder receberem as notificações das próximas lives. Compartilhe.
E aí, rapidinho, Rosa, acho que é importante a gente também buscar os trabalhadores de base, né? Porque não adianta nada, eu vou chamar o dirigente lá do SindPetro Caxias, o cara é pelegão. Eu vou chamar o dirigente lá do SindPetro Minas Gerais, o cara é pelegão. Vou chamar o SindPetro, é pelego, tudo pelego. Então, é a mesma discussão que a gente teve na CT. Ele vai falar, não, vamos esperar o Lula, que o Lula vai vir no cavalo branco em 2022, vai salvar a categoria. Só que eles só não combinaram isso com o Bolsonaro, né? Eu não sei se eles combinaram isso com o Bolsonaro, que o Lula vai voltar em 2022. Mas, assim, por isso que a gente fez questão de chamar os trabalhadores de base para ver também o que vocês estão dispostos a fazer. E eu acho que dá para fazer. Eu acho que o movimento de greve é fortíssimo, né? A gente discutiu isso bastante ontem. Reforço aí o convite para todo mundo assistir. O vídeo ficou lá salvo.
Tá ótimo. Na sexta-feira, dia 16, publicamos orientações para a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho, a CAT, especialmente para os petroleiros que estão sendo convocados pela Petrobras a irem pegar pertences no edifício Senado. É que a empresa está com pressa em realizar obras e colocou em prática um cronograma exigindo a ida dos trabalhadores que estão em teletrabalho ao prédio. Como isso significa um risco à contaminação pelo coronavírus, o sindicato está fazendo esse alerta, né, Dias? Agora, inclusive, eu já soube, depois da publicação dessa matéria, que não é nem só no Senado, também está acontecendo no próprio EDISE. Então, esse alerta tem que ser mais forte do que nunca, né, Dias, nesse momento aí, em que o vírus, a gente sabe que ainda está aí bem disposto a contaminar, quanto mais gente, melhor, né?
É isso aí, o pessoal está indo lá, está sendo convocado aí para lá nos seus respectivos locais de trabalho presenciais, né, para retirar material. A gente está orientando eles no sentido de usar todos os... de se proteger, né, da medida que der. São aquelas recomendações básicas que a gente já conhece. Né, usar máscara, evitar usar transporte público, se der, na medida do possível. Né. Até mesmo, honestamente, assim, nesse período de pandemia, que a situação não tá normalizada, sabe? A gente, na verdade, a gente atingiu um patamar aí que ainda não está confortável, nem vai estar tão cedo, Então, assim, a gente pede que os nossos companheiros aí, o pessoal que está sendo convocado, que vá e vá se protegendo o máximo que der.
Dias, e com relação à emissão da CAT, qual a importância dessa emissão nesse momento?
A gente tem que ressaltar que a Fiocruz, ela acabou de emitir um parecer recomendando que seja registrada. Todo caso de Covid na Petrobras seja registrado como CAT. Né? E por que isso aí? Porque foi observado que entre maio e setembro teve uma incidência de 2.065 casos na Petrobras. Né? Isso, casos registrados, né? Isso aí é uma incidência de 5 mil, quase 5 mil, por 100 mil trabalhadores, por 100 mil pessoas, né? Que é uma condição, que é uma incidência que é o dobro da média nacional, é o triplo da média do Rio de Janeiro. Essa alta incidência entre os trabalhadores da Petrobras, segundo a Fiocruz, mostra um nexo de causalidade forte aí. Essa comparação, né? Mostra um nexo de causalidade forte entre a relação da doença e o sistema e o setor de petróleo e gás, especificamente Petrobras, entendeu? Então, pegou Covid, entendeu? O trabalhador da Petrobras que está fazendo algo presencial, pegou Covid, é emissão de CAT, isso aí impacta, é importante. Por que isso impacta? A taxa de acidentes registráveis, né? Que a empresa, que é uma taxa de comparação entre as empresas lá do setor de petróleo, isso é importante, impacta também o FAP, recolhimento para o FAP, né? Que é um fator acidentário previdenciário, é um recolhimento do INSS, né, que incide sobre a folha de salário, folha salarial da empresa. Né? Quanto mais CAT tiver, maior é o índice do FAP. Isso gera uma maior contribuição para o INSS e é importante, porque a empresa, de fato, ela não quis reduzir a nossa atividade, né? Não submeteu esse regime, não quis reduzir a meras atividades essenciais, então os acidentes, contaminações como acidentes de trabalho.
Vamos então agora à agenda da semana. Na terça-feira, dia 20, às 9 da manhã, tem reunião da CIPA-TEBIG. E no dia 22, às 9 da manhã, tem reunião da CIPA do TABG. Nessa semana, nós produzimos um boletim da campanha Solidariedade Petroleira que está disponível para consulta no site do sindicato. Convido vocês a conhecerem e, se puderem, fazer suas doações, participarem da campanha, que ela está muito bonita, começou desde o início aí do isolamento. Né? O Sindipetra RJ tem feito essa parceria aí com várias entidades também para estar levando cesta básica, estar levando também atenção, carinho, participando das atividades, fazendo também distribuição de botijão de gás com subsídio. Então, é importante vocês conhecerem. E a campanha de testes Covid-19, que está em andamento em parceria com a Unirio, estava prevista para terminar na sexta, dia 16, mas ela vai continuar com um novo calendário, né, Dias? Queria que você desse um informe rapidamente sobre esse assunto.
Tá. A gente ainda vai soltar um calendário aí para alguns terminais, né? Nós ainda vamos fazer algumas testagens no TABG. E nós ainda restaram algumas turmas lá a serem feitas. Nós já fizemos uma testagem lá, foi boa, sabe? Pegamos bastante terceirizados e alguns empregados próprios. Agora a gente vai fazer outras ainda, assim, mirando algumas turmas que nós ainda não pegamos. Tá? E da mesma forma, para o TEBIG, Terminal de Angra dos Reis, e o CNCL. O CNCL, a gente vai focar aqui no grupo de trabalhadores que estão atuando aqui na sede mesmo, aqui na Transpetro, ali próximo à Candelária. Né? Porque tem um outro grupo de trabalhadores que nós representamos, que está atuando temporariamente lá em Caxias, aí para não ter nenhuma... É uma questão de para não levantar nenhuma controvérsia de representação sindical lá com o Sindicato Caxias. Então, a gente vai fazer a testagem aqui no pessoal do CNCL, que está no centro do Rio. E a gente vai divulgar esse calendário aí nos próximos dias. A gente está só acertando alguns detalhes lá com a equipe da Unirio, né? Que envolve trabalho voluntário. É uma equipe multidisciplinar, sabe? São várias faculdades da área de saúde da Unirio. Né? E tem um corpo de voluntários. A gente está só vendo lá, acertando detalhes, quais são os dias que as pessoas se disponibilizam aí e tal, para a gente divulgar esse calendário.
Tá ótimo, Dias. Vou só lembrar que a coordenação pela Unirio é do professor Jefferson Silva, que é bioquímico, né, e coordena esse departamento na Unirio. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu vou convidar, então, os dois diretores para se despedirem rapidamente dos ouvintes. Por favor, Roberto Santos.
Bom, Rosa, queria aproveitar esse meu tempo aí de despedida, falar novamente da campanha de solidariedade do Sindipetro RJ, vem desenvolvendo aí a galera do nosso GT de solidariedade, aí os diretores estão dedicados aí. Vou até puxar um pouco a orelha deles, porque eu sempre reclamo disso, e a minha orelha também, né? Acho que a gente tem que divulgar mais. Eu mesmo, de vez em quando eu pingo uma grana lá na campanha, e faz tempo que eu não pingo, um pouco por esquecimento meu, e um pouco também por não ter mais divulgação. Então fica sempre esse recado aí. Vou falar lá com eles, ver se a gente faz uma divulgação legal. A gente já está divulgando por aqui. A gente pode divulgar na live. Ontem a gente não falou disso, né, Rosa? Deu uma mole. Então, enfim, fica esse recado aí. Covid-19 não acabou, a pandemia ainda não acabou. Tem muita gente que está precisando muito de ajuda. É um pingo no oceano que a gente está fazendo? É um pingo no oceano, mas esse pingo aí significa, sei lá, uma família que a gente ajuda? Para mim já é confortante saber que uma família vai estar passando menos sufoco e vai ter mais, um pouco mais de tranquilidade para encarar essa pandemia aí. Valeu, Rosa. Obrigado aí para todo mundo que ouviu aí. E tchau, tchau.
Obrigada, Roberto. Marcos Dias, por favor.
É o seguinte, né? Eu quero deixar um recado, porque nós, enquanto dirigentes sindicais, a gente está ligado, nós estamos ligados aqui o tempo todo nas lutas, nas questões sindicais, nossas questões que afligem as nossas relações entre trabalhadores e empregador, né? Uma coisa que, e todo ano, de dois em dois anos, pelo menos no Brasil, a gente começa a chegar a período de eleições. E a gente percebe que a gente deposita algumas expectativas aí nas eleições, como se aquele ali fosse a única alternativa nossa de mudar alguma coisa no país, né? E, cara, e na real, ano passa a eleição, entra a representante, e desde pequeno eu ouço que no país a gente precisa investir em educação, que a gente precisa resolver saneamento básico, a gente precisa ter melhores, um salário mínimo mais alto, ou seja, as demandas a gente já conhece, né? E a nossa relação entre trabalho e empregador, ela passa por essa relação também entre classes sociais, entre as classes que dominam o país, sempre dominaram e continuam dominando. A entrega das nossas refinarias, que está em processo, ela é justamente a reafirmação disso, da submissão da classe trabalhadora, da massa desse país a uma elite que nem mora aqui no país e nem pisa aqui. Entendeu? Então, a terminar aqui, né, me despedir dizendo para a gente prestar bastante atenção nessas eleições, não depositar confiança exagerada nisso, porque, na real, só a nossa luta é o que vai mudar. Tá? Vamos nos juntar em comissões, nas comissões de base, nos locais de trabalho, nos respectivos colégios, hospitais. Os trabalhadores, eles têm que se organizar, porque não dá para ficar dependendo de partido A ou B, que os partidos elegíveis aí estão atrelados. Eles recebem dinheiro das mesmas frações das elites. Entendeu? Só muda ali um setor. Um recebe ali um partido recebe mais dinheiro da construção civil, o outro do sistema financeiro, mas no final das contas, quem vai falar no ouvidinho lá do deputado, na hora de resolver um projeto de lei, alguma coisa, não vai ser a gente, vai ser o cara que bancou a campanha dele. Então, tá bom? Então, vamos focar aí na nossa luta. Vamos permanecer juntos aí nos próximos, daqui para frente. Obrigado aí.
Muito bem, Dias. Eu que agradeço aqui a tua participação no Giro Semanal. Agradeço a audiência. Peço que compartilhem o programa. Ele está disponível na Rádio Petroleira, no site do Sindipetro RJ, www.sindipetro.org.br. Também está disponível no Spotify. E, recentemente, nós começamos a colocá-lo também no YouTube para que vocês possam fazer seus comentários lá, suas perguntas, suas críticas e sugestões. Aguardo vocês no próximo programa. Deixo vocês agora com uma pitadinha da Palhinha Petroleira. A gente está trazendo aqui, né, todas as músicas que o Beto Hari, petroleiro, cedeu para a gente tocar na rádio. Então, a gente está hoje aí na terceira semana trazendo os sucessos dele. São coisas autorais muito bacanas. Convido vocês a conhecerem também, inclusive verem também, ouvirem a entrevista que ele conversou com a gente lá na Palhinha Petroleira, que está disponível também na Rádio Petroleira, no site do sindicato. Hoje eu deixo vocês aí com o Agreste, que é uma música que ele apresenta junto com o Marcos Jaya. Espero que vocês gostem. Aliás, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.